Jornal Amazônia é Notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Lideranças do CIR participam do segundo seminário do Fundo Indígena Ruti. Documentário apresenta mapeamento geológico na Amazônia. Prefeitura de Jordão cria programa de vacinação para escolas públicas e privadas. E Pentecoste 2026 é marcado pela convocação da Assembleia Pastoral Arquidiocesana de Manaus.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você. Iniciamos essa edição falando que a Prefeitura de Jordão, no Acre, criou um programa de vacinação para escolas públicas e privadas. Segundo o decreto, ações devem ser realizadas nos educandários. Os detalhes com Laysa Maia.
A Prefeitura de Jordão oficializou nesta segunda-feira, 25, a criação do programa de vacinação nas escolas, voltado para estudantes da educação infantil e do ensino fundamental das redes públicas e privadas do município. A medida foi assinada pelo prefeito em exercício, Kleiber Pinheiro Salles. O programa busca fortalecer a imunização de crianças e adolescentes, ampliando a cobertura vacinal e facilitando o acesso às vacinas diretamente no ambiente escolar. Conforme o decreto, as unidades básicas de saúde irão realizar pelo menos uma vez por ano ações de vacinação nas escolas. As datas e horários serão divulgados antecipadamente para que pais, responsáveis e alunos possam se organizar. O decreto também estabelece que não serão vacinadas nas escolas crianças sem carteira vacinal, com contraindicação médica comprovada ou histórico de reações adversas específicas, desde que os atestados por profissional de saúde. Caso o estudante não apresente o documento no dia da ação, os responsáveis serão orientados a procurar a unidade de saúde o mais rápido possível. As escolas também deverão encaminhar às equipes de saúde a lista de alunos sem carteira vacinal junto com informações de contato das famílias para o acompanhamento. Outra medida prevista é que no início de cada ano letivo, as instituições de ensino enviem cópias das carteiras de vacinação às unidades de saúde de referência. O objetivo é permitir a análise antecipada da situação vacinal e garantir que crianças e adolescentes mantenham a imunização em dia. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lideranças indígenas das 12 regiões base do Conselho Indígena de Roraima participaram do segundo seminário do Fundo Indígena Ruti. O evento foi realizado no Centro Regional Lago Caracaranã, na terra indígena Raposa Serra do Sol. Confira com Luana de Oliveira.
Lideranças das 12 regiões base do Conselho Indígena de Roraima, UCI, participaram do segundo seminário do Fundo Indígena Aratô, realizado nos dias 21 e 22 de maio, no Centro Regional Lago Caracaranã, na terra indígena Raposa Serra do Sol. O encontro reuniu representantes indígenas para debater os avanços, desafios e perspectivas do fundo, que foi criado para fortalecer o desenvolvimento sustentável e a autonomia das comunidades indígenas de Roraima. Durante a programação, foram apresentados os resultados alcançados pelo fundo desde sua criação, em 2024, além dos projetos apoiados, formas de financiamento, estrutura de governança e estratégias de monitoramento das ações executadas nas comunidades. As lideranças também discutiram o planejamento estratégico do fundo para os próximos anos, elaborado pela equipe técnica e pelo conselho gestor. A coordenadora-geral do Fundo Indígena Aratô, Josimara Baré, explicou a proposta da iniciativa e destacou a importância do seminário para ampliar o diálogo com as lideranças das regiões base.
O Fundo Indígena Aratô, ele é o fruto das comunidades indígenas de Roraima. Faz parte de um processo que nós valorizamos muito. A escuta, os debates, os diálogos com as lideranças são parte fundamental do que é o fundo.
As atividades de monitoramento dos 25 projetos contemplados no primeiro edital também foram detalhadas durante o encontro. Os projetos atendem 9 regiões bases do CI e abrangem áreas como pecuária sustentável, piscicultura e agricultura sustentável. De acordo com a equipe técnica, alguns projetos já apresentam resultados positivos, com colheitas concluídas e outras em fase final. A coordenadora regional dos Tuxauas do Alto Cauamé, Suzane Lemos, afirmou que o seminário contribui contribui para que as lideranças compreendam melhor o funcionamento do fundo e possam compartilhar as informações com as comunidades.
A gente fica com experiência, né? Leva para nossas bases, né? Que é a nossa comunidade, nossa região, né? Então, assim, é muito importante hoje a gente estar participando desse seminário, né? Porque a gente entende, né, mais sobre o fundo, né? Saber, né, como é o andamento, quais são os regimes, né, do fundo para nossas bases, para nossa coordenação.
A meta do segundo edital do Fundo Indígena Aratô é contemplar todas as regiões bases do SI, incluindo projetos voltados para a juventude e mulheres nas áreas de sustentabilidade e artesanato. O vice-tutor do SI, Paulo Justino, avaliou o seminário como um momento importante para analisar os avanços já alcançados e identificar os pontos que ainda precisam ser fortalecidos dentro do fundo.
É um momento importante para o fundo, na qual acontece uma avaliação dos avanços que a gente teve durante 2 anos, né? Onde a gente está acertando e aonde a gente precisa melhorar. E também falar um pouco das perspectivas daqui para frente do fundo, né? Falar de uma atuação do fundo dentro das comunidades a longo prazo, né? E o mais justa possível, de acordo com cada realidade das regiões.
As lideranças participantes avaliaram o encontro como uma oportunidade de fortalecer o diálogo entre as regiões e ampliar o conhecimento sobre os investimentos e projetos desenvolvidos nas comunidades indígenas de Roraima. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município de Parintins, no Amazonas, foi o único a se habilitar no programa Periferia Viva do governo federal. A proposta visa levar banheiros a moradias que não dispõem desse cômodo. Saiba mais com Bruno Elander.
Conforme o Instituto Trata Brasil, com base nas estatísticas do IBGE, o Brasil tem mais de 1 milhão e 300 mil moradias sem banheiro exclusivo, o que afeta mais de 4 milhões e 400 mil brasileiros. No Amazonas, são mais de 350 mil pessoas em 92 mil moradias sem banheiro. Para amenizar esse problema, o governo federal lançou o programa Periferia Viva. E o Amazonas tem 12 cidades aptas a participar, mas apenas a Prefeitura de Parintins enviou o termo de adesão ao governo federal em tempo hábil. Ainda assim, nesta primeira fase, Amazonas e Roraima foram os únicos estados do norte do país sem entidades inscritas ou selecionadas. Ao todo, a primeira etapa vai contemplar 30.500 moradias. O programa recebeu 1.805 propostas, das quais 485 foram contempladas. O ministro das Cidades, Vladimir Lima, disse que o programa vai alcançar comunidades de áreas já regularizadas.
Então, o foco do Periferia Melhoria é entrar na comunidade, nas favelas brasileiras, áreas já regularizadas, levando o banheiro. E já que a gente está indo até a casa da família construir um banheiro novo ou reformar o banheiro que está precário, a gente aproveita e também trata de outras inadequações habitacionais, reformando o quarto, o telhado, ampliando o quarto. As famílias vão pagar apenas até 1%, porque R$40 mil é o teto máximo. Então, assim, se uma família fizer uma reforma de R$30 mil, ela vai pagar R$300.
Segundo o ministro, o elo de ligação entre o governo federal e a população serão as organizações não governamentais.
São famílias com a renda até 2.850. Como é que a gente traz um diálogo com a comunidade? Com as representações dos territórios periféricos. Os agentes comunitários, que são as entidades sem fins lucrativos, os movimentos, as associações que representam a comunidade, elas fizeram propostas para a gente, o Ministério das Cidades, para levar o banheiro para cada família aí que está no levantamento lá das famílias que precisam dentro daquela comunidade de um banheiro novo. A gente vai contratar e transferir o recurso para essas entidades vão fazer os projetos para cada casa e a entidade que vai executar a obra. Aí a relação da família é com a entidade.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, gestão hídrica na Amazônia, tema de seminário em Parintins.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Use pilhas recarregáveis. Assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E 28 municípios atingiram a universalização do abastecimento de água, segundo estudo divulgado pelo Trata Brasil. A lista do saneamento 2026 aponta que 11 cidades têm cobertura de 100% do serviço. Bianca Mingotti traz as informações.
28 municípios brasileiros atingiram a universalização no abastecimento de água, segundo dados da 18ª edição do ranking do saneamento, realizado pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com a GEO Associados. Do total de 28 municípios, 11 possuem cobertura de 100% no abastecimento de água. A maioria das cidades estão localizadas no estado de São Paulo, sendo Barueri, Carapicuíba, Diadema, Guarulhos, Itacoaxetuba, Osasco e Santo André. Também integram a lista Curitiba, Paraná, Juiz de Fora, Minas Gerais, Niterói, Rio de Janeiro e Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A lista de melhores municípios no indicador de atendimento total de água também considera as cidades que atingiram percentuais iguais ou superiores a 99% de atendimento. Entre eles estão São Paulo, capital, Goiânia, Goiás, Uberaba, Minas Gerais, Aracaju, Sergipe, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Blumenau, Santa Catarina, entre outros. O foco do levantamento são os 100 municípios mais populosos do Brasil e o estudo considera os indicadores mais atuais no Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, SINISA, ano base 2024, divulgados pelo Ministério das Cidades. Conforme o estudo, a maioria dos municípios tem atendimento total de água maior que 80%. Pela publicação, o cenário evidencia que grande parte das cidades consideradas no ranking está próxima da universalização do serviço de abastecimento de água. Em contrapartida, os dados mostram que as regiões Norte e Nordeste ainda enfrentam desafios para universalizar o acesso ao abastecimento de água no país. A capital pernambucana, Recife, atingiu 78,93% em relação ao abastecimento de água. Já Porto Velho, Rondônia, registrou apenas 30,74% e ocupa a 100ª posição no ranking. O estudo completo pode ser acessado em Brasil61.com ou no site oficial do Instituto Trata Brasil, em tratabrasil.org.br. Reportagem Bianca Mingotti.
Além de Porto Velho, em Rondônia, integram ainda a lista com os piores percentuais de atendimento na região norte: Macapá, no Amapá, Rio Branco, no Acre, Ananindeua e Santarém, no Pará. E a Universidade Estadual do Amazonas, a UEA, vai promover o primeiro webinar Parintins com debates sobre gestão hídrica e sustentabilidade na Amazônia. O evento acontece nos dias 4 e 5 de junho. Saiba mais com João Carlos Moraes.
A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, promoverá nos dias 4 e 5 de junho de 2026 o primeiro webinar Parintins, Programa de Gestão dos Recursos Hídricos para Iniciativas Sustentáveis. O evento, que acontecerá de forma online, é voltado à apresentação de pesquisas científicas sobre os desafios ambientais da Amazônia. O webinar integra as ações do projeto Parintins, desenvolvido pela UEA, com foco na promoção da gestão integrada dos recursos hídricos na região amazônica. A iniciativa surge diante de problemas ambientais contemporâneos, como erosão fluvial, inundações, eventos extremos e a degradação da qualidade da água, fatores que impactam diretamente as populações locais. Durante os 2 dias de programação, o público poderá acompanhar palestras, debates e 62 apresentações científicas, que abordarão temas como mapeamento de inundações, instalação de infraestrutura sustentável, desenvolvimento de biosensores e estratégias de remediação ambiental. Para a mestranda Rosana Picanço Gato, o projeto Parintins tem papel fundamental em sua formação acadêmica e profissional.
O projeto Parintins tem sido muito importante para minha formação acadêmica e profissional, porque ele tem me proporcionado experiência na pesquisa, na escrita científica e na organização de eventos acadêmicos. Além disso, tenho aprendido mais sobre os recursos hídricos, sobre sustentabilidade e a realidade amazônica, fortalecendo assim a minha formação como pesquisadora.
Ainda segundo Rosana, o webinar representa um importante momento de socialização científica e fortalecimento das pesquisas desenvolvidas em Parintins.
O primeiro webinar Parintins possui uma grande importância, pois será um espaço para compartilharmos conhecimento e apresentarmos os resultados alcançados durante o primeiro ano do projeto. Eventos científicos como esses ajudam a fortalecer a pesquisa, incentivam troca de experiência e aproximam os estudantes da prática científica e profissional.
A submissão de trabalhos é destinada exclusivamente a estudantes e pesquisadores vinculados ao projeto Parintins. No entanto, as inscrições para participação no evento estão abertas ao público em geral e são gratuitas. O evento conta com apoio da FINEP, Labrios e Profágua. Da Rádio Alvorada de Parintins, com a colaboração de Samuel Vieira, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Documentário apresenta mapeamento geológico na Amazônia. A produção audiovisual foi lançada na manhã desta segunda-feira e integra a programação comemorativa dos 15 anos do curso de Geologia da UFOPA. Acompanhe com Daniela Pantoja.
A geologia é vista de forma mais acessível e didática. Esse é um dos pontos principais do documentário Geologia de Campo, experiência de mapeamento geológico na Amazônia, apresentado na manhã desta segunda-feira a estudantes do ensino médio e autoridades universitárias de Santarém. O lançamento do audiovisual foi apresentado por alunos e professores do curso de Geologia da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, em uma atividade que integra a programação comemorativa dos 15 anos do curso de Geologia da instituição. Com duração de aproximadamente 35 minutos, o documentário produzido pelo professor Luciano Ribeiro e pelo discente Eduardo Afonso Silva apresenta o cotidiano das atividades de campo desenvolvidas pelo curso, que destaca aspectos técnicos, acadêmicos e logísticos envolvidos na formação dos futuros geólogos. Eduardo Afonso relata sobre a dinâmica desenvolvida durante o documentário, que se concentra nas atividades em campo no município de Uruará.
O documentário ele retrata a nossa atividade de campo, que é realizada na cidade de Uruará, aqui no Pará. Então a gente viaja para lá e a gente retrata a nossa atividade, que é caminhar no terreno procurando afloramentos de rochas, que são quando as rochas elas saem do chão e a gente consegue vê-las, onde a gente faz essa coleta sistemática para que nós possamos identificar as unidades que afloram na região. A gente produz um mapa, a partir disso esse mapa passa a ser utilizado dentro da universidade e ele também pode ser usado por outros órgãos, como o Serviço Geológico do Brasil, a CPRM.
Além de aproximar a ciência da sociedade de forma bem didática, o documentário busca também valorizar a universidade pública e despertar o interesse de estudantes pelas geociências, como destaca Eduardo.
O curso de geologia, anualmente, ele oferta 25 vagas. Em relação às outras universidades, como a UFPA, que oferece 40 vagas, a gente oferece apenas 25. E essas 25 vagas não estavam sendo preenchidas. Então a gente pensou, como que a gente consegue dialogar com essa nova geração de alunos, com essa nova geração de pessoas, para que eles possam despertar esse interesse de participar da geologia, de ingressar numa universidade pública.
Para Luciano Ribeiro, professor do curso de geologia, é muito importante fazer a transmissão desse conhecimento para os estudantes do ensino médio, uma forma de mostrar a relevância do curso de geologia.
Além de fazer uma divulgação a nível institucional, né, para as nossas autoridades da gestão superior, nós também convidamos o pessoal da escola madre, o pessoal do ensino médio, para poder conhecer as nossas atividades. Inclusive amanhã, né, no dia 26, nós vamos estar fazendo uma exibição para a Escola Cabral. Estamos aguardando em torno de 150 alunos do ensino médio para poder fazer a mesma transmissão. É muito importante, né, a passagem desse conhecimento para o público externo, especialmente para o pessoal do ensino médio, porque são as pessoas que estão pensando, né, qual é o curso que vão fazer, qual é a profissão que eles gostariam de ter.
Um outro ponto destacado pelo professor Luciano está relacionado às atividades de campo que são desenvolvidas ao longo do processo acadêmico dos alunos, que já contribuem para a identidade dos futuros profissionais de geologia.
é uma atividade essencial para poder promover a formação, trazer identidade, né, para o profissional. O campo é a forma que nós temos mais clara e direta de levar a teoria que é aprendida dentro da sala de aula e colocar isso em prática. Então, o profissional da geologia, ao ter essas atividades de campo, ao poder participar das atividades de campo, eles se formam e conseguem atuar nessa área de forma muito mais assertiva, né? Eles conseguem levar com muito mais confiança essas atividades.
As atividades do curso podem ser acessadas na mídia social @geologiaemfoco.ufopa. O documentário foi desenvolvido no âmbito do projeto Extensão Universitária e Divulgação do Curso de Geologia no Oeste do Pará, Imersão Audiovisual no Cotidiano do Mapeamento Geológico. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. Confira no Amazônia é Notícia.
Separe o lixo em casa e no trabalho e coloque na rua no dia da coleta seletiva em seu bairro. Não jogue lixo no chão, carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E a festa de Pentecostes da Arquidiocese de Manaus reuniu milhares de católicos no Sambódromo neste domingo 24 de maio. A celebração foi marcada pelo anúncio da 11ª Assembleia Pastoral Arquidiocesana. A reportagem é de Rafaela Amorim.
A festa de Pentecostes reuniu mais de 70 mil fiéis nesse domingo 24 de maio, no Centro de Convenções Sambódromo, em Manaus. Com o tema O Espírito Santo faz da Igreja morada de todos e todas, a celebração também refletiu a campanha da Fraternidade 2026, que traz o lema Ele veio morar entre nós. A programação contou com orações, músicas e arrecadação de alimentos. Na procissão de entrada, a igreja recordou os 800 anos da morte de São Francisco de Assis. Durante a celebração, uma bandeira pediu paz no mundo e a imagem de Nossa Senhora da Conceição entrou conduzida por fiéis. Caravanas de várias paróquias participaram da programação, que teve transmissão ao vivo pela Rádio Rio Mar FM e pelas redes sociais da Arquidiocese. No ofertório, fiéis apresentaram símbolos ligados à campanha da fraternidade. O arcebispo de Manaus, Cardeal Leonardo Steiner, destacou a importância da esperança, da paz e da acolhida. O cardeal também falou sobre a necessidade de garantir moradia digna para todas as pessoas.
Primeiro que a igreja é a moradia de todos. Na igreja tem espaço para todos. Mas em segundo lugar, lembrarmos que nós, sendo ao princípio de sermos todos irmãos e irmãs, desejamos que todos tenham uma moradia digna, porque todos devem e merecem ter uma moradia digna.
Ao final da celebração, representantes das regiões episcopais, setores e pastorais receberam a carta de convocação da 11ª Assembleia Pastoral Arquidiocesana, a APA. O processo vai mobilizar comunidades, movimentos e serviços da igreja até junho de 2027, quando a Arquidiocese vai definir os novos caminhos da evangelização e atualizar o plano pastoral.
Essa assembleia que vai nos indicar os caminhos na Arquidiocese. A assembleia que vai exigir o plano pastoral para a nossa Arquidiocese, baseado nas diretrizes aprovadas pela Assembleia Geral e depois também pela nossa Assembleia em setembro, porque já temos as diretrizes nossas e o plano de pastoral para a nossa Arquidiocese.
Para Regiane Custódio, representante do setor Santa Rita de Cássia e uma das convocadas para a APA, o momento reforça o compromisso missionário da Igreja de Manaus.
Somos uma arquidiocese
em estado de missão permanente. Então, isso só faz com que nós possamos cada vez mais nos empenhar e nos dedicar à nossa Igreja Católica Apostólica Romana.
O fiel Rubens Matos, da área missionária Santa Helena, participou da celebração ao lado da esposa e da neta. Para ele, a festa reforça a união dos católicos da capital amazonense.
Esse momento é muito importante para nós católicos. A gente se reunir aqui todos os anos é maravilhoso, é uma energia que não dá nem para explicar. Muito linda mesmo, e a gente sabe que isso só tem aqui em Manaus. Essa manifestação é própria nossa, graças a Deus. É privilegiado com isso.
A Arquidiocese de Manaus é pioneira no Brasil na realização da festa de Pentecostes em um único espaço com grande concentração de fiéis. A celebração chegou à 28ª edição e reuniu agentes de pastorais, movimentos, serviços e instituições parceiras.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. De que adiantou a Conferência em Defesa do Clima, a tal COP30, acontecer poucos meses atrás na Amazônia, se nesta semana dois grupos de autoridades federais decidiram continuar a destruição ambiental da Amazônia? Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal acabou de decidir facilitar a construção da ferrovia do agronegócio, a chamada Ferrogrão. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal apoiou cortar o Parque Nacional do Jamanchim para a construção da maldita ferrovia. Manobraram mudança na Constituição Federal para atender o agronegócio do Mato Grosso. A alteração de limites de um parque nacional só pode ocorrer através de um projeto de lei formal, o que não houve. Na prática, isso permite que o Congresso reduza áreas para viabilizar obras de grande estrutura. Como hoje, quem desmanda no nosso país são mineradoras, fazendeiros e o agronegócio da soja e milho, na última quinta-feira, a maioria dos ministros submissos votaram pelo início da destruição do Parque Nacional do Jamanchim. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, André Mendonça, Nunes Marques, Luiz Fux, Dias Toffoli, esses votaram por essa maldita mudança. Flávio Dino adiou sua votação e o único contra foi Edson Fachin. Importante citar esses nomes para saber até que ponto a democracia brasileira está pequena. Na mesma quinta-feira 21, a Câmara Federal votou outra desgraça para a Amazônia. Por nova lei, o IBAMA fica impedido de fiscalizar por meio de satélite a grilagem de terras e derrubada ilegal de floresta. Isso indica que em um local mais distante, algum grileiro destrói a floresta para fazer um pasto ou plantar soja, mas o IBAMA só pode denunciar se for lá no local e comprovar a destruição. O tal novo projeto vai ao Senado, que certamente aprovará. Os povos da Amazônia e o meio ambiente que se lixem. Importante é o lucro. Daí a pergunta, de que adianta grandes conferências do clima na Amazônia se a nossa democracia é de república bananeira? Enquanto isso, o fenômeno El Niño já está previsto para daqui a 3 meses trazer para a Amazônia uma seca dos rios e floresta mais violentos do que em 2024. A catástrofe está aqui e eles nem se importam. Danem-se os rios, as florestas e o povo da Amazônia. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.458 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Laísa Maia, Rafaela Morim, Daniela Pantoja, Luana de Oliveira, Bruno Elander, João Carlos Moraes e Bianca Mingotti. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @RedeDeNoticiasDaAmazônia. A você, uma boa noite.